Senhor presidente Paulo Paim, é sempre uma satisfação ouvir os pronunciamentos de Vossa Excelência, que, além de representar muito bem, com muita dignidade, com muita competência, o querido Estado do Rio Grande do Sul, Vossa Excelência, repito, enriquece esta casa, trazendo sempre assuntos da maior importância para serem debatidos e registrados nos anais do Senado Federal. Vossa Excelência falou aqui, num dos seus pronunciamentos, o assassinato brutal no estado da Bahia, né, do sociólogo Marcos Vinícius Matraga. Desta forma, de forma violenta, nós temos visto o assassinato de muitos brasileiros que dedicaram a sua vida ao estudo, à pesquisa, ao trabalho e, sobretudo, o amor e dedicação ao nosso país. Então, são famílias que estão sendo destroçadas, né? De uma forma que está emocionando, constrangendo e levando indignidade a todos os brasileiros. Por onde nós passamos, nós sentimos isso, essa indignação da população brasileira em relação à segurança pública. Há poucos dias, nós verificamos o assassinato de um médico na Lagoa Rodrigo de Freitas. O delinquente queria a sua bicicleta, ele entregou a bicicleta, mas o delinquente enfiou uma faca no peito do médico, que tinha uma vida inteira para salvar vidas no nosso país. E foi quando eu apresentei aqui um projeto transformando a posse, a condução da arma branca como arma letal, excluindo naturalmente esta arma na condição de ferramenta. Então, quando o açougueiro usa a faca, quando se usa a tesoura para cortar o tecido, quando se usa a foice ou a roçadeira para fazer os trabalhos agrícolas, elas não são armas, elas são ferramentas de trabalho. Mas não justifica um assaltante num ônibus ameaçando os passageiros com uma faca, esse instrumento não ser uma arma letal. Verificamos outro dia também a morte de outro médico do Rio de Janeiro que saía do seu plantão e na Avenida Brasil foi abordado porque os meliantes queriam seu veículo. Ele entregou o veículo, mas os meliantes, no seu alto grau de perversidade e de crueldade, assassinaram o médico. E eu repito que ele tinha muito tempo ainda e grandes oportunidades de salvar vidas no nosso país. Eu estava hoje no noticiário da televisão e vi um garçom ser assassinado brutalmente por dois facínoras.
Covardemente.
Esse jovem trabalhador, pai de família, ele entregou o celular, que era o que os meliantes queriam, mesmo assim, para satisfazer uma vontade agressiva de matar as pessoas, eles assassinaram o garçom. E quanta falta esse rapaz vai fazer à sua família e à sua filhinha. Mas eu quero aqui fazer uma homenagem especial a um jovem paraibano que resolveu escolher como carreira profissional servir a Polícia Militar. E na Polícia Militar defender a vida e o patrimônio dos paraibanos. é o jovem tenente Ulisses Costa, com apenas 32 anos. Um oficial disciplinado, querido pela tropa, bem visto pela comunidade, pela sua cortesia e pela sua educação, estava transitando no veículo da Polícia Militar, cumprindo a sua obrigação, e sem nenhum confronto, três meliantes atiraram no veículo, né, e mataram esse jovem tenente Ulisses Costa. E em nome dele, eu quero homenagear a Polícia Militar do meu estado, que tem pessoas cumpridoras de suas obrigações, que arriscam no dia a dia a sua vida, repito, para defender vidas, para defender vidas dos paraibanos. Então, eu quero, nesse momento, rememorar a necessidade, presidente, que o país tem de modernizar o seu Código Penal, porque não justifica um policial, seja civil ou militar, e esses policiais são seres humanos, eles são filhos, eles são pais, eles são irmãos, e eles arriscam a vida para prender um bandido que está cometendo crime. E logo à frente, poucos dias depois, semanas ou meses, ele arrisca novamente a vida para prender o mesmo bandido que está cometendo o mesmo crime. E com mais algum tempo, semanas ou meses, ele arrisca pela quinta vez a sua vida para prender o mesmo bandido que está cometendo o mesmo crime. Porque o Código do Processo Penal, ele imobiliza a ação dos juízes, do judiciário brasileiro, muitas vezes de forma constrangida. Um jovem juiz dedicado à sua carreira é obrigado a liberar, a dar um habeas corpus a um bandido que ele, muitas vezes, na sua convicção, no seu íntimo, ele sabe que aquela pessoa, aquele elemento, representa um perigo para a sociedade. Mas ele não faz as leis, ele interpreta as leis e precisa atender o que preconiza o Código do Processo Penal. Da mesma forma que um Código Penal arcaico, atrasado, imobiliza a ação da polícia, e nós temos que levar em consideração que existem muitos policiais, com certeza a maioria, que são pessoas honestas e trabalhadoras. Da mesma forma, repito, que o Código Penal imobiliza a ação policial, eu quero aqui rememorar que já existem estudos que demonstram claramente que quanto mais rigorosas sejam as leis penais, menos arbitrárias são as polícias daqueles países. Temos o exemplo da Inglaterra, onde as leis penais são rigorosíssimas e a maioria dos policiais trabalham desarmados, porque as leis penais, um código penal rigoroso, funciona como uma barreira. Ela desestimula, ele desestimula a ação dos assaltantes, dos bandidos, dos assassinos e dos facínoras. Porque eles sabem que cometendo delitos médios ou graves, eles terão uma pena muito rigorosa. E isso faz com que a ação da polícia seja menos violenta e muitas vezes menos arbitrária, porque a lei já vai cumprir o seu papel de punir com rigor aquelas ações criminosas sempre efetuadas de forma, muitas vezes, como eu citei aqui, de forma covarde e desnecessária contra os cidadãos. Falei aqui também, na semana anterior, senador Valdir Halper, a respeito do surgimento, do crescimento e da consolidação do novo cangaço. São quadrilhas que chegam nas pequenas cidades e dominam o pequeno contingente policial, ameaça a população inteira e faz o que querem, rouba o dinheiro das agências bancárias, explode as agências bancárias e, por conta disso, como consequência, essas pessoas, essas famílias que moram nas pequenas cidades estão vivendo momentos de insegurança e de incerteza e até descrédito em relação às instituições democráticas brasileiras. E mais ainda, os bancos estão fechando essas agências porque, em alguns casos, a agência foi explodida uma vez e ela foi recuperada, explodida a segunda vez, ela foi recuperada e explodida a terceira vez, e aí o banco não tem mais como manter aquela agência, trazendo desconforto e reduzindo a qualidade de vida da população dessas pequenas cidades. Isto é muito forte no Nordeste brasileiro, mas eu já tenho informações que esse tipo de comportamento dessas quadrilhas, o que denominamos do novo cangaço, também já estão acontecendo em outros estados, inclusive no estado de Vossa Excelência, no Rio Grande do Sul.
Vossa Excelência, quanto é de uma parte?
Com todo prazer, senador Valdir Halper.
Quero lhe parabenizar, nobre senador Raimundo Lira, por esse pronunciamento oportuno, citando os projetos PLS 320 de vossa autoria e o PLS 311 de autoria do senador Romero Jucá. E, coincidentemente, eu sou o relator dos dois, que estão apensados, já emiti meu parecer, já encaminhei à Comissão de Constituição e Justiça para que seja apreciado e votado. E eu acredito que essa tipificação do crime de arma branca, como no caso da faca, ou similar, possa inibir um pouco mais esse tipo de crime que Vossa Excelência acabou de citar. Crimes bárbaros. E eu não sei por que, qual a diferença entre um crime de arma de fogo, de um revólver, de uma pistola, de um revólver, mesmo que seja um calibre baixo, e de uma arma branca, de uma faca, de uma peixeira, de um punhal, de um facão. Acho que o crime é praticamente o mesmo. A violência, a barbárie que muitas vezes ocorre num crime de arma branca é tão forte, é tão pesada quanto um crime de arma de fogo. Acho que é até mais brutal, às vezes, um crime com arma branca. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, assim como o senador Romero Jucá, por ter tido a iniciativa de encaminhar esses projetos para apreciação do Senado Federal e, posteriormente, da Câmara dos Deputados. É lamentável, é de se lamentar que a violência no Brasil continua aumentando. Nas estradas, os acidentes de trânsito, tanto nas áreas urbanas quanto nas cidades, têm diminuído. Por que tem diminuído? Pela severidade, tanto da lei, a lei seca, né, proibindo a bebida de álcool, e também a rigidez da Polícia Rodoviária Federal, ou mesmo das polícias estaduais nas rodovias estaduais, na fiscalização do trânsito. Então, acho que as leis ajudam, sim. É claro que o Brasil vive, de repente, um momento difícil de desigualdades sociais, como muitos países vivem, mas eu acho que a rigidez e a fiscalização para a aplicação das leis, elas são muito importantes. Eu visitei recentemente a Colômbia, que era um país violento, um país de guerrilha, que já está praticamente eliminada, estão fazendo, inclusive fazendo as pazes lá, a guerrilha com o governo colombiano, e eles conseguiram reduzir nas cidades, nas grandes cidades colombianas, como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena e outras, eles estão conseguindo reduzir a criminalidade. Quer dizer, um país não é mais rico do que o Brasil, pelo contrário, muito mais pobre que o Brasil, e está conseguindo reduzir a criminalidade. Eu recebi hoje funcionários, conselheiros, ministros da Embaixada do Marrocos, recebi no meu gabinete hoje pela manhã. E eles estavam lá me relatando da segurança do país deles, do Marrocos. É um país pequeno, de população de 35 milhões, ou 45, se não me falha a memória, mas estão conseguindo praticamente, não vou dizer zerar, mas quase zerar a criminalidade. A exemplo da Indonésia, né, na área de tráfico de drogas, de entorpecentes, que é tolerância zero. Foi assim que os Estados Unidos, principalmente Nova York, que tinha um índice de violência elevado, conseguiu combater os índices de criminalidade com a tolerância zero. Eu acho que está na hora do Brasil, com todo o aparato policial que tem, e com as leis também, tudo bem que temos que aperfeiçoar um pouco mais, mas o Brasil tem muitas leis, né, que pode, se bem aplicadas, já poderia estar coibindo esse tipo de crime. Mas, acima de tudo, eu acho que a tolerância zero. Tem que ter a justiça tem que ser rápida no julgamento, a polícia tem que ser como esse rapaz, esse cidadão, esse policial que Vossa Excelência está narrando aí, tem que ter determinação, coragem e tolerância zero para esse tipo de crime. Parabéns a Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores e senhores senadores, apenas para mostrar que a história da humanidade deixou claro que a arma branca é tão letal quanto a arma de fogo. Apenas para rememorar aqui um fato histórico. Na primeira fase do Império Romano, na guerra entre Roma e Cartago, que ela durou duas gerações, né? Aníbal, o líder de Cartago, depois o seu filho Amílcar. Então, eles lutaram contra Roma por um período de aproximadamente 30 anos. E, neste período, não existia arma de fogo. A arma letal era a espada, que não é mais nem menos do que uma faca de grande tamanho, não é? Uma faca longa. E nessa luta entre o Império Romano, na sua primeira fase, e a cidade Império de Cartago, foram mortos em combate mais de 150 mil soldados. O que mostra como a arma branca é letal. E hoje nós estamos vivendo, na atualidade, ainda no Código Penal brasileiro, ainda não está expresso com clareza que a arma branca seja uma arma letal. Então, Vossa Excelência, eu fico muito honrado, Vossa Excelência, ser o relator do meu projeto, que possamos corrigir essa falha. Mas não só isso. Vamos lutar, senhor presidente, por um Código Penal moderno, atualizado, Código Processo Penal também moderno, atualizado, que dê instrumentos aos judiciários para ele possa cumprir, né, com eficiência a defesa da sociedade brasileira, tirando essa violência que hoje está assolando o país. E, mais ainda, é fundamental que, além desse assunto do Código Penal e do Código Processo Penal, nós temos que lutar por uma outra causa, senhor presidente, que é a modernização do sistema, do sistema prisional do país. Não podemos continuar da forma que está. Muitas prisões são verdadeiras escolas do crime. O bandido, o criminoso, por mais perverso que ele seja, ele tem que ser punido de acordo com o texto da lei. Ele não pode ser punido duas vezes. Ou seja, ele perde a sua liberdade e vai para uma prisão desumana. Então, ele está sendo punido pela segunda vez. Então, nós temos que também trabalhar nesta outra causa. Até porque alguns setores da sociedade que defendem a manutenção do Código Penal como está, que não é mais nem menos do que um estatuto de incentivo à criminalidade, mas eles defendem por causa dessa segunda causa, que é a existência no país de presídios desumanos. Nós temos que corrigir isso, para que o meliante, o criminoso, o assassino, o facínora, seja punido de forma rigorosa, mas que seja recolhido com todas as garantias do Estado brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.